Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste último episódio da série de entrevistas com os novos diretores de unidade, conversamos com Hélio Ricardo do Couto Alves, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFCH. Em janeiro, Hélio assumiu para mandato de 4 anos, junto com o vice-diretor Alex Nish Teixeira. Olá, professor Hélio, seja bem-vindo.
Olá, Mariane. Olá, ouvintes da rádio. Um prazer poder conversar com vocês sobre o que o IFCH vai procurar fazer nesses próximos anos.
Obrigada, professor. É um prazer recebê-lo aqui. Professor, você compôs a última gestão como vice, parte da última gestão, e agora assume a direção do IFCH. Quais são os projetos e desafios para este próximo período?
Bom, Mariane, infelizmente a pandemia, né, ela acabou interrompendo o fluxo de trabalho lá na universidade, no IFCH também, que fez com que várias reformas que nós havíamos iniciado na gestão passada, né, na qual eu durante a metade dela ocupei o cargo da vice-direção, elas acabassem sendo paralisadas, né? Então, nesse sentido, o IFCH possui, na verdade, uma série de obras, de atividades que estavam em andamento já, vindo ainda da gestão passada, e que infelizmente não puderam ser finalizadas, concluídas, né? Algumas delas, por exemplo, que nós fizemos uma reforma grande do espaço físico, né? Como, por exemplo, a reforma de uma sala de aula adaptada para pessoas com deficiência, que nós não tínhamos, né? Não temos ainda. Ou então a transferência da administração do prédio de aulas para o Instituto, porque o prédio de aulas que nós utilizamos ele é administrado pela Prefeitura do campus, e isso impede que a gente faça uma série de melhorias nas salas, nos equipamentos e assim por diante. Elas já estão sendo retomadas, né? Tanto a reforma dessa sala de aula adaptada a pessoas com deficiência, quanto essa questão mais administrativa do prédio de sala de aulas, ainda que nós não estejamos usando o prédio nesse momento, né? Existem outras que nós esperamos que, na medida em que as condições sanitárias permitirem, né, e evidentemente as verbas também permitirem isso, elas possam ser retomadas. Então, nós temos pela frente a inauguração de um novo auditório, que já está mais ou menos basicamente equipado, né, precisa ser inaugurado e dar alguns acabamentos apenas, e também novas salas de reunião, que nós já criamos o projeto e ainda não foi iniciada a reforma para dar conta disso, né. Então, do ponto de vista do espaço físico, que foi feita uma mudança muito grande, ou mudanças muito grandes no IFCH, certamente essas reformas serão finalizadas, e é uma das dos nossos objetivos, né, dar conta dessas reformas. Nós fizemos também uma reforma administrativa bastante grande, que também teve seu período de implantação, avaliação, impedido, né, ou atrapalhado, digamos, pela pandemia. Então, isso nós, evidentemente, continuamos fazendo com as dificuldades, claro, né, do funcionamento do modelo remoto. Fora isso, eu acho que o grande desafio que nós temos ao longo de desse próximo ano, desse ano atual, talvez o próximo ano também, é essa transição que eu espero seja possível fazer no mais breve tempo possível, né, de retorno ao modelo presencial, né? A gente sabe que se não foi de uma hora para outra que nós conseguimos nos adaptar ao modelo remoto, nas aulas, nas reuniões, nas pesquisas, assim por diante, também não vai ser uma saída abrupta para o modelo presencial, porque mesmo que o ritmo de vacinação no país ele melhore muito, né, em relação ao que nós temos hoje, a vacina vai atingir grupos diferentes em momentos diferentes. Então, não é claro, por exemplo, que a gente possa, digamos, vacinar os professores e os técnicos e imediatamente retornar às aulas, porque os alunos e alunas não estarão vacinados e assim por diante. Então, tem todo um desafio que acho que a universidade como um todo tem, e o IFCH, evidentemente, tem também, de pensar como fazer esse retorno ao modelo presencial, além de, evidentemente, manter, no período que ainda for necessário, esse modelo atual remoto.
Professor, e falando justamente dessa parada das atividades administrativas e de ensino, pesquisa e extensão que tiveram que ser interrompidas no formato presencial e estão acontecendo em formato remoto, que é em si um desafio, Como é que tem sido essa experiência no IFCH aí desde o ano de 2020?
É, mas né, esse formato ele é, sem dúvida nenhuma, um desafio muito grande, né? E eu acredito que nós estamos, com o passar do tempo, aprendendo, né, a lidar com esse desafio, né? Quer dizer, aprendendo a nos acostumando, digamos, com o formato, com aquilo que ele demanda, com os problemas que ele apresenta, e assim por diante, né? No caso das atividades de ensino, né, acho que tanto de graduação quanto de pós-graduação, eu acho que o corpo de docentes e também os discentes têm conseguido planejar e se organizar mais, né, as atividades, tendo em vista já o formato remoto, né? Quer dizer, eu acho que no primeiro momento houve aquela transição e uma certa dificuldade nós percebermos que não se tratava de simplesmente converter o formato, ou o que nós fazíamos no formato presencial, no formato remoto, né? Eu acho que nesse semestre em particular, e certamente no próximo semestre, que eu acredito que será também no formato remoto, nós estamos pensando atividades nesse formato mesmo, né? E já com, evidentemente, com a experiência de tê-los realizados em períodos anteriores. Claro que isso não significa que não existam perdas nessa abordagem remota, né? Ou que a gente imagine que esse formato possa vir a substituir o presencial. Eu acho que, ainda que nós tenhamos vencido algumas resistências, que nós mesmos todos acredito que tínhamos com o formato remoto, a gente percebe que há uma diferença considerável entre o que nós conseguimos fazer, digamos, presencialmente, e o que nós conseguimos fazer nesse formato, né? De todo modo, acho que as aulas remotas, elas já causam atualmente menos estranheza, digamos, né, do que no início desse período todo, né, tanto para docentes quanto para discentes, né. E, apesar disso, de todo modo, ainda restam dificuldades originadas na desigualdade de condições de acesso e uso dessas ferramentas remotas e equipamentos. Então, as câmeras ou as conexões, né, os microfones não são padronizados. Então, depende das condições e disponibilidade de cada professor, professora, e também dos discentes, né, de ter acesso a isso. Então, isso cria uma experiência que eu acredito que, eu olhando não só do FCH, mas a universidade como um todo, é bastante desigual, né? Por outro lado, eu acho que, no que diz respeito ainda às aulas, os cursos do FCH não utilizam, diferente de alguns outros cursos como biologia, por exemplo, muito laboratório. Então, a perda nesse sentido de não poder utilizar um laboratório, né? A nossa exceção é o laboratório de informática, que, claro, que não poder utilizar esse laboratório, ele causa um prejuízo para as aulas que utilizam, mas boa parte das nossas aulas são realmente aulas que não necessitam desse tipo de utilização de instalações da própria universidade, né? O que nos falta, digamos, nosso, como eu digo, principal laboratório, entre aspas, é a biblioteca, né? E isso realmente eu acho que nós nos ressentimos, né? De não podermos utilizar a biblioteca. Claro que não é uma decisão, ocupa evidentemente dos técnicos ou da direção, é uma situação que nos obriga a manter a biblioteca fechada, e isso restringe muito a nossa atividade, que tem, no caso do FCH, um uso muito intenso da biblioteca, né? No caso das atividades de extensão, por outro lado, eu acho que houve um grande boom, né, nesse formato virtual. Acho que não é exagero dizer que quase todos os dias algum núcleo, departamento, algum grupo de pesquisa realiza algum tipo de atividade virtual, né? Palestra, mesa redonda, assim por diante, no YouTube, no Facebook, né? Então, nesse sentido, o alcance dessas atividades cresceu muito nesse formato, porque, se na maior parte dos casos era necessário que a pessoa se deslocasse, né, para um lugar que não é tão acessível, o Campus do Vale, para assistir uma palestra, por exemplo, agora as pessoas, essas atividades já podem ser assistidas de qualquer lugar do Brasil e no mundo, né? E, por fim, só para ainda comentar a situação do trabalho remoto, eu gostaria de falar das atividades administrativas, né, que eu acho que, ao mesmo tempo que passaram a utilizar instrumentos virtuais no trâmite de documentos e processos, o que foi bom, eu acho que agilizou um pouco, diminuiu a papelada e assim por diante, tem sido muito menos ágil na comunicação entre os setores da universidade, né? Então, é muito comum que a gente, além de mandar um e-mail ou um processo, possa ligar para um setor da reitoria para tirar uma dúvida, e esse tipo de coisa acabou. A gente fica dependendo de respostas por e-mail, que nem sempre são ágeis como poderiam ser, digamos assim, né? Isso, ao mesmo tempo, sobrecarrega o trabalho, que também é mais fácil para um para um técnico, ou mesmo para o diretor, para a direção, atender e falar alguma coisa pessoalmente ou por telefone para alguém, esclarecendo uma dúvida, porque abre o e-mail, responde o e-mail, que às vezes não fica tão clara a resposta, assim por diante. Então, esse ponto de vista administrativo, eu consegui ver mais claramente agora, quando assumi a direção, ele se ressente muito, né, dessa impossibilidade de uma comunicação mais direta entre os vários setores da universidade. Né?
E, professor, na sua posse, você mencionou como um desafio os ataques à universidade pública e ao conhecimento científico como um todo, destacando principalmente o caso das ciências sociais como alvos preferenciais do obscurantismo. Na sua opinião, como o IFCH pode colaborar e colabora com a valorização da ciência e do conhecimento no sentido de fazer a população abandonar um pensamento negacionista?
Eu acho que a produção do conhecimento nas ciências humanas, às vezes, nos ajuda bastante a pensar e entender o momento pelo qual nós passamos, né, em todos os sentidos, e inclusive no caso da pandemia, né? Então, há pesquisas, há pesquisadores do IFCH, têm trabalhado especificamente para tentar entender os reflexos da pandemia na sociedade. Temos grupos de pesquisa e projetos que estão trabalhando sobre isso especificamente atualmente, né? Ou pesquisas que se debruçam sobre então, o impacto que ela tem, ou como que as instituições políticas, por exemplo, respondem, ou têm respondido, ou não respondido, às vezes, né, a essa situação, né? Por outro lado, e eu tinha comentado isso já na época da posse e em outras oportunidades antes disso, né, acho que a universidade pública ela tem sido alvo de ataques que, num certo sentido, são inéditos, né, por parte de algumas autoridades federais que, a princípio, deveriam zelar pelo bom funcionamento da universidade, né? Então, nós estamos acostumados, a sentir a universidade pública, a lidarmos com dificuldades de verbas, alguns problemas administrativos, burocráticos, mas não com autoridades atacando a universidade, como sendo ela desnecessária ou improdutiva, e assim por diante, né? Acho que a universidade toda tem recebido esse tipo de ataque, né, bem antes já da pandemia, desde o início do atual governo federal, mas certamente há um alvo preferencial aí dentro, que são as ciências sociais, as ciências humanas, né, no caso do IFCH, as áreas de ciências sociais, história, filosofia, assim por diante, né? Acho que a razão disso é que os temas que nós trabalhamos são temas que são incômodos, como acho que eu havia comentado já, talvez na posse mesmo, há um certo obscurantismo que está dominante no debate político, né, atual. Então, nós trabalhamos com temas, nossos pesquisadores trabalham com temas com questões de discriminação, desigualdade, discriminação de gênero, raça, assim por diante, que causam um certo incômodo, um certo pensamento, né, que existe atualmente, não digo dominante, mas muito presente na sociedade, impulsionada por interesses políticos, digamos, né? Eu acho que o IFCH, além de realizar suas pesquisas como sempre realizou, eu acho que ele tem se preocupado com esse aspecto em particular, né, desse clima político, digamos, né, disso que aparece como negacionismo, né, no caso da ciência, mas não apenas no caso da ciência, nas ciências médicas, no caso da pandemia, mas também em relação a como nós devemos interpretar a história do país, ou a realidade brasileira, e assim por diante. E eu acho que se as pesquisas sempre foram produzidas, hoje nós temos uma preocupação bastante grande em conseguir divulgar e dialogar com pessoas que estão fora da universidade. Nós temos utilizado de novo, né, bem, né, as redes sociais, nós temos núcleos, nós temos podcasts, palestras, que têm procurado levar para fora dos muros da universidade esse debate. Nós temos pesquisadores que discutem especificamente a razão de por que há essa disseminação de notícias falsas sobre política, sobre saúde pública. Nós temos pesquisadores que procuram mostrar por que há, nesse momento, um grande impulso de visões negacionistas, né, em relação à história brasileira, à discriminação racial presente no país, à desigualdade social, assim por diante. Então, além do nosso tradicional, a nossa tradicional produção de conhecimento nessas áreas, acho que nós temos realmente estamos preocupados em conseguir dialogar mais para fora da universidade, mostrando isso nesse sentido de novo. Eu acho que o nosso uso das redes sociais tem sido bastante produtivo nesse sentido, seja através do YouTube, seja em formato de podcast, que nós também temos, né, que algumas iniciativas internas do IFCH tem e assim por diante. Né? Então essa é a nossa atividade, digamos, nossa colaboração para tentar mudar esse clima muito presente atualmente, né, de negar a realidade ou de virar as costas para a situação política e social do país.
Tá certo, professor, realmente muito, muito importante. Bom, eu conversei com o professor Hélio Ricardo do Couto Alves, diretor do Instituto de Filosofias e Ciências Humanas. Professor Hélio, obrigada pela entrevista.
Obrigado, Mariane, bom trabalho para vocês e boa sorte a toda a atividade aí da Rádio Universidade. Tá?
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros. Música